E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Magia Bruta. Podcast onde a gente fala sobre filmes e séries. Eu sou o Eduardo Vargas e hoje trouxemos a bancada forte aqui pra vocês, a bancada em peso, pra falarmos nada mais nada menos, né, do que o maior evento cinematográfico de 2023, talvez, do século 21, 22? Não, a gente tá no 21 ainda, né? Só passou a década, não passou o século. Já tô botei 100 anos pra frente do filme, né? Então, é o hype do negócio. Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre Barbie, com spoilers, obviamente. Tô aqui com essa bancada maravilhosa, a Ká, o Lucas, a Lia e o Gui. Como é que vocês estão, gente? Boa noite.
Boa noite. Já tava pensando que o filme vai ser atemporal, né? Que daqui a 100 anos ele ainda vai ser esse marco na história. Foi por isso que tu falou isso.
É,
que
eu pensei, vai ser usado como referência.
Eu pensei no 2020 e eu meti tipo centena em vez de década.
Boa noite. Meu
amor, tudo bem? Aí no espaço.
Tudo bem. E acho que já dá pra iniciar falando que é o melhor filme do ano.
Nossa, tem sombra de dúvida.
É, já estamos. Vai ser o quê? Duna? Marvels? Não tem tanta coisa boa pra sair ainda. Sabe? Tem que ter uma grande surpresa, assim, pra ser, sabe, aquele filme que vem do nada, assim, do porra.
Eu sei. Besouro Azul.
Minha luz até caiu.
Cara, eu tô com expectativas altas, tá? Eu sou a única pessoa que tá defendendo esse filme.
Eu meu também, Deus, amigo. Tá. Eu também, tá? Eu vejo o trailer e passo o maior pano. Então, assim, ainda tá. É o melhor filme do ano, Barbie. Mas eu não estreou o Besouro Azul ainda. Aguarde verá.
E vocês não assistiram o Flash, não?
Assistimos. Assistimos e nos divertimos assistindo.
Eu ainda não fiz isso com a minha vida.
Tá bem, a gente tá aqui pra falar de coisa boa hoje, né? Vamos deixar essa tortura mais à frente. Porque, olha... Esse podcast vai ser bom. Aconselho vocês já botar na agenda. Quando a gente postar a data pro podcast de Besouro Azul, vai ser bom. Mas hoje, vamos falar sobre Barbie. Estamos fazendo live no nosso canal do YouTube, né? Como sempre fazemos nossos podcasts. Se vocês gostam de interagir em live, bater um papo e comentários e tudo mais, fica com o convite aí pra seguir a gente no YouTube. Se não, preferir no Spotify aí e tudo mais, vai ficar disponível logo em seguida pra vocês ouvirem áudio também. Fica o convite aí pra vocês seguirem a gente na plataforma. Tem como comentar lá e tudo mais no podcast, no Spotify agora, né? Então vocês têm um jeito mais fácil de interagir. Acho que a gente pode falar... Porque eu não vou perguntar pra vocês o que vocês acharam do filme, porque eu acho que vai ser todo mundo vai dar a mesma resposta, né? Vai ser sinônimos de bom, foda e absurdo, vai ser sinônimos assim. Então acho que a gente entra direto no papo que... Assim, tem duas coisas que me chamaram bastante atenção nesse filme. A primeira, trazendo pra fora do filme pauta real, assim, vida real. A quantidade de gente... que tá se movimentando no mundo inteiro pra ver esse filme, é muito legal, tá ligado? É muito maneiro, tu vê toda essa comoção de cinema e pessoal, fila e gritaria, e pessoal tirando foto na caixinha de boneca lá e tal, de plástico. E assim, além disso, muita mina, tá ligado? Porra, a gente foi ver terça-feira de noite, uma semana após a estreia do filme. Cara, só mulher na sessão, basicamente, tá ligado? Muita gente na fila, tirando foto e tal, gritaria, felicidade, todo mundo de rosa, sabe? Eu achei muito maneiro isso. A primeira vez, ou tipo, da maneira mais exacerbada, assim, que eu vejo um filme atingir tanto, assim, um público feminino, e ver o pessoal saindo pra ir no cinema e tal, eu achei muito maneiro esse movimento. E outra coisa, é tipo assim, cara, quando tu fala um filme da Barbie, live action... Tipo assim, tu tem uma tela em branco, né? Tu pode colocar tudo nela. Porque tu não tem... Tipo assim, tem a Barbie e tem o Ken. Mas fora isso, tu não tem... sabe, o personagem não vem com sets específicos que tu tem que contar a história dele. Tu pode falar qualquer merda, tá ligado? Tu pode fazer qualquer tipo de filme. E as pessoas vão se surpreender, porque tu não tem como tu tá esperando nada. E esse filme é muito surpreendente. Sabe, porque mais bobinho que ele seja, mais referência, engraçadinho e tal... É uma surpresa, sabe? Porque tu não sabe pra que lado vai. Tu não sabe como vai funcionar essa porra. Então, isso eu achei muito foda do filme.
Não, e é bom que ele pega algo que mexe com a nostalgia de todas as mulheres, né? Porque Barbie até hoje é porque, né, um brinquedo que, tipo, ficou lá... É um brinquedo que parou no passado e só, sei lá, pessoas de 30, 40 anos vão entender o que é Barbie. Não, até hoje se compra Barbie, até hoje se brinca de Barbie, sabe? E eu acho muito interessante que esse filme ele vem pra espalhar a palavra do feminismo, né? Ele pega as mulheres, assim, pela nostalgia, pelo, ah, é a Barbie, não sei o que, mas só, Olha o que tá rolando, tá ligado? É isso aqui.
Ele meteu assim, vamos galera mulheres. ele puxou, vamos galera mulheres. Girl power, porra, foi isso o filme. É a definição do filme é essa.
E é muito, muito gostoso de ir no cinema e ver que é todas as idades, né? Tu vê mãe com filha, tu vê amigas, tu vê senhorinhas. E além de ser divertido e engraçado, ele ainda toca no sentimental, né? Tu fica emocionado com o filme. Então, e é que nem o Eduardo falou, né? É uma tela em branco mesmo, porque a Barbie, ela tem todas as profissões, né? Tu tinha a Barbie e tu fazia a história que tu queria com a Barbie ali, né? Tu inventava o que tu queria. E foi exatamente o que a Greta fez com que ela tinha ali. Ela pegou a Barbie, pegou as referências ali do tomar o leite e não ter nada dentro, ou tomar banho no chuveiro que não tem água, do jeito que a gente brincava quando a gente era pequeno, e montou ali e fez um filme sobre feminismo com isso, sabe? É incrível. É bem diferente do que eu tinha imaginado.
Os acessórios serem gigantes. É, sim. Porque era isso, os acessórios não eram pra Barbie, os acessórios eram pra gente usar na Barbie, então tinha que ser uns negócios desproporcional, assim. Puta, é muito bom, muito bom.
E é legal que o filme, ele querendo ou não, ele surpreende pela riqueza de detalhes que ele te traz, mas também de uma forma, colocada de uma forma não escancarada. Tem muita coisa que é subjetiva, que só de tu olhar tu entende o que tá se passando. E as próprias mensagens, às vezes, de duplo contexto, sabe? É muito pontual, é muito bem colocado, assim, não é algo muito escrachado. Se torna meio óbvio porque tu entende o enredo, principalmente, eu acho, se tu vê em português, fica muito mais claro. Mas até os próprios diálogos, as próprias falas, elas são impostas de uma forma que tu entende o que elas querem falar, mas tu também entende as mensagens por trás, sabe? Então, até nos pequenos detalhes, questão de cenário, essas questões de... posicionamento da ponta do pé, de ser o fim do mundo quando ela encosta o calcanhar no chão, sabe? São coisas que são detalhes mínimos, mas, cara, é uma riqueza de detalhe que surpreende muito. E ele pega justamente por isso, porque poderia ser qualquer coisa, poderia ser simplesmente um filme de princesa. Mas não, mas tem a referência, sabe? Então, eu acho que ele traz muita referência de todo o universo, sem se apegar a um universo em si específico da Barbie, sabe? Então eu acho isso muito legal.
É, ele faz muito bem isso de conseguir trabalhar com trazer a brincadeira de uma forma que todos consigam se identificar com a brincadeira que faziam com a Barbie, sabe?
É, o negócio da... complementando o que a Lia falou, a Barbie simplesmente flutuar, tá ligado? Porque tu pega a Barbie e tu não faz ela andar numa escada, né? Tu pega ela e bota outro lugar. Então ela simplesmente descer da casa flutuando até o chão, e eles deixam isso na narrativa, né? Tipo, não é uma coisa, tipo, ah, peguei essa referência. Não, eles deixam claro pra ti que essa é a piada. Mas é muito engraçado o jeito que eles trazem realmente essa... O universo da maneira possível, assim, das Barbies, das profissões, do Ken, da profissão do Ken ser praia, tá ligado? Não, ele não é salva-vidas, ele não é surfista, não, ele é praia. Aí, todas essas coisas, assim, são muito engraçadas. E, assim, eu não tinha visto o trailer, eu tinha visto o teaser, que era o início do filme lá, com a Odisseia no Espaço, as referências do início do tempo. Então, tipo, o roteiro em si eu não sabia. Eu, pelas divulgação e tudo good vibes, tá ligado? Eu não imaginava que a série, que o filme ia ter essa reviravolta tão dark, assim, do Ken ser, ir pra essa coisa, sabe, do patriarcado e fazer um negócio zero e fazer a Kenland, eu não lembro como é o nome do negócio dele. Mas, cara, me surpreendeu de muito, assim, o Ken e o Ryan Gosling virar o antagonista no filme, tá ligado? Eu não esperava por isso.
Cara, e um detalhe que pra mim, nessa questão de trazer, mostrar da forma como eles remetem as brincadeiras, a Barbie estranha, pra mim, aquilo foi de um nível sensacional. Porque realmente, se tu pensa numa Barbie destruída, vai estar pintada, ela vai estar com o cabelo tudo revirado, vai estar com uma peça de uma roupa de outra. Então, cara, a forma como eles trouxeram isso e botaram dentro de filme, botaram como um personagem real... Cara, isso foi de uma inteligência que eu pensei assim, cara, é surreal isso, é muito inteligente, é muito engraçado porque todo mundo vê que é estranho. Tipo, ela se entende como isso, sabe? Então a forma como eles trouxeram isso e colocaram e representaram essa forma da Barbie em si, no mundo real, foi muito legal.
Eu nunca tive uma Barbie estranha, tá? Porque eu não gostava de riscar minhas bonecas. Eu ficava muito pistola se riscasse minhas bonecas. Então eu não tive nenhuma Barbie estranha e nenhuma boneca minha era riscada porque eu ficava muito braba. Mas é uma referência muito presente, obviamente. Todo mundo já viu uma boneca riscada, os cabelos tudo cagado e não sei o que. É muito bom. Mas sobre o que o Eduardo falou ali do Ryan Gosling e do Ken, cara... Ele é muito incrível fazendo esse papel. É muito engraçado, assim. Ele se destaca muito. E ele não é o foco do filme. Mas ele se destaca muito porque quando ele fala que ele, tipo, a profissão dele é ser praia. E aí, ele no mundo real. Mano, ele no mundo real é muito engraçado. Ele descobrindo as coisas e todo o encantamento por cavalo, sabe? E aí, ele falando que por poucas coisas ele não podia ser um médico. E ele querendo ser médico, tipo, xingando a médica geral do hospital, sabe? É muito sem noção. E é isso, ele tava vivendo num mundinho que ele não era ninguém. Ele não era ninguém, tipo, ele era só o Ken. E aí ele vai pro mundo real, que, tipo assim, é predominantemente patriarcal, homem no poder... Porra, é o paraíso pra ele. Ele não precisava voltar pra Kenlândia. Ele podia se manter ali e queria se manter muito bem.
E a Greta, no roteiro, ela mostra isso de uma forma muito boa, que é com uma simples coisa. Quando a mulher pergunta a hora pra ele. E daí ele, pô,
que ele, se sente
ele
notado,
é tão,
né,
insignificante no outro mundo que nem um simples negócio como, ah, que horas são, é possível lá, sabe? E eu acho muito interessante como a Greta nesse filme, ela inverte as coisas no mundo da Barbie e põe os homens no papel de oprimido, fazendo com que, tipo, ó, é assim que, que as mulheres se sentem o tempo inteiro, sabe? As mulheres se sentem assim o tempo inteiro. É assim, e foi isso por muitos anos, tipo, se pegar a lei, tipo, acho que o quê, 20 anos atrás, não podia se divorciar em ambos os Estados Unidos, tá ligado? Tipo, mulher não podia se divorciar do marido, tem
no
coisa
Brasil
que
também não é tanto assim, tá? Não.
Pois é,
não
acho que seja... tipo, duas décadas atrás, sabe?
É, e eu acho que tem uma pegada legal, dadas, legal na dadas proporções de legal, né? Que, tipo assim, os personagens, principalmente o Ken, quando ele traz essas ideias do patriarcado ali e tal, e cavalos e homens no poder, não é uma coisa, tipo, muito maligna, tá ligado? Tem uma questão de inocência, de aprender, de se sentir importante, tá ligado? Então eu achei legal tu de novo, da maneira possível, tu trazer esse tema que é, tipo, super atual, super constante na história inteira da humanidade, de uma forma que tu consiga... Talvez, né, se possível, né, tomara que tenha conseguido, talvez tocar as visões das pessoas, principalmente do sexo masculino, de tipo, cara, tá ligado? Como o Gui falou, tipo, o cara é tão oprimido que perguntar o horário, dar o bom dia pra ele, sabe? Então, tipo, tu fazer essa reversão e tu trazer esse personagem, tipo assim, pô, não tem como tu assistir esse filme e não ver que o cara tá sendo escroto, tá ligado? Então eu acho que por mais que seja ingenuidade e tal... Tu deixa muito claro que as ideias, sabe? Por mais que, pô, eu tô fazendo isso pra chamar atenção. Pra ser, né? Pra as pessoas gostarem de mim no Ken, assim, nesse sentido. Tu deixa muito claro que isso tá errado e que isso é escroto, sabe? E o jeito que tu constrói isso, eu acho que passa uma mensagem forte. Apesar de parecer só bobinho, piadas e Mojo Dojo Casa House, tá ligado?
E não só isso também, a forma como a trama chega na resolução dela... É, fazendo com que o oprimido brigue com o oprimido também, né? E, tipo, trabalhando com as inseguranças deles, que é algo que, tipo, o patriarcado faz muito com as mulheres, tá ligado? Que, tipo, ela faz com que as mulheres criem essa rivalidade entre si e não consigam, de fato, se unir e muitas vezes briguem por causa de homens e tal, porque o homem é quem tem destaque na sociedade que a gente vive, tá ligado?
É igual a, acho que é Sasha o nome dela, a filha lá, a menina, que ela fala, né, que homens odeiam mulheres e mulheres odeiam mulheres, né, porque a sociedade foi criada pra isso mesmo, tipo, o homem ele só admira outro homem, ele só gosta da mulher pra, meio sexuais, vamos dizer assim, né, não, é difícil tu ver, difícil não, né, mas a gente vê muito pouco, assim, homens tendo amizades sinceras com mulheres, né, eles admiram muito mais outros homens do que mulheres, e por muitos anos as mulheres também tiveram essa coisa de rivalidade com outras mulheres. Ai, como eu sou mais bonita que você, ai, o fulano me acha mais bonita, e essas coisas, né? Então, como é difícil e cansativo ser mulher no, numa sociedade, né? Porque é sempre essa competição, vamos dizer assim.
E no meio disso tudo, eles também conseguem incluir até a questão familiar, né? A relação, tipo, mãe e filha, de uma maneira muito natural, sabe? Porque é um reflexo de muitas vezes o que é a realidade, assim, uma falta de diálogo, uma falta de compreensão e até mesmo a própria confusão que a Barbie tem, né? Tipo, ela pensava que a pessoa que brincava era a filha, mas não era a mulher, porque realmente ela sentia falta daquilo, daquela diversão de ter alguma coisa que trouxesse um prazer pra ela, sabe? Então, é legal a forma como eles passam isso, porque... E tu vê que é muito natural a forma como acontece esse amadurecimento entre a relação das duas. E também a forma como... A ligação que ela mesma, a mãe, tem com a questão da Barbie. E ela sabe, tipo, todas as roupas de colecionador. Todas as personagens. Então é muito legal a forma como isso vai ocorrendo, assim, ao passar do filme.
É uma questão de adolescente, né? Que adolescente que gosta da mãe, sabe? A mina é 100% a tuiteira problemática. Nossa, é 100%. 100%. Ela ama dar um discurso pronto. Ama. E aí a mãe, tipo, trabalha em tudo que ela é contra, basicamente. Que é uma indústria que é dominada por homens que criou a Barbie, que querendo ou não, é uma grande pressão, tipo, é uma grande questão na sociedade. Já não é tanto, antes acho que era mais essa questão de perfeição e não sei o quê. Como que ela não vai ser contra se é tudo que ela é contra, sabe? Não tem como ela, ai, tô feliz aqui com a minha mãe. Então é muito bom ver essa aproximação das duas e, tipo, a personagem da América, cara, ela é muito boa. Muito boa, assim. Ela fala, as falas dela são extremamente pertinentes, tipo, tu te comove com ela, tu compra a história dela e tu fala assim, eu quero que ela vire presidente da Mattel, sabe? É ela que tem que estar lá, não aquele velho chato. Porque ele te envolve muito bem nisso e tu fica, tipo... Ah, coitada, sabe? Tipo, ela tá criando uma filha adolescente e tá sendo sugada por essa empresa que, tipo, não se importa com ela. É muito foda isso.
E me surpreendeu ela tá no... Não só ela tá no filme, que eu realmente não sabia, mas ela tem um papel tão de destaque, né? A América, no caso, que faz a mãe da guriazinha ali, né? Que tem a conexão com a... Com a Barbie estereotipada. Inclusive, a Barbie. O negócio que a gente não falou, a Barbie ser a Barbie estereótipo, né? Estereotipada. Foi muito engraçado também. Desculpa. A gente tem um jeito de explicar por que a Margot Robbie é a principal, né? Porque ela é a Barbie.
Cara. No meio, a narração falando, tipo assim, diretores, desculpa.
Eu tava pensando exatamente isso.
Não é a melhor opção pra isso.
Os cineastas, a Margot não serve para esse exemplo. Meu Deus, eu dei um berro quando escutei isso. Eu me afinei nessa cena.
Como é que tu leva a sério um filme desse, sabe? Que eles colocam ela ali com o cabelinho meio bagunçado e ela falando que não tá mais se sentindo... Gente, ainda é Margot Robbie, sabe? Não tem explicação isso. Tudo bem, é uma N questão porque ela tá sendo super criticada, porque os nerdola não... Tão falando que, ai meu Deus do céu, ela usa muita maquiagem e não sei o quê, e não sei o quê. Mas, mano, eles colocaram isso no filme, sabe? E isso tá acontecendo realmente, mas eles colocaram isso no filme, tipo assim, vamos dar uma zoada que a gente quer, tipo, falar que ai, ela é feia e não sei o quê. Só que é Margot Robbie, sabe? Não tem explicação.
E acho que isso também passa uma outra mensagem que é, tipo, não existe a perfeição, sabe? Nas mulheres. As mulheres sempre buscam a perfeição que não existe, que é uma perfeição de Instagram, que é photoshopada e cheio de procedimento estético, e que não existe mulheres assim. Nem as mulheres que têm o dinheiro e fazem todos os procedimentos estéticos do mundo, para ser assim, elas são assim o tempo inteiro, e são assim sem, tipo, as edições de foto e coisa assim, sabe? Então, mesmo a Margot Robbie vai ter as inseguranças dela, porque ela não é perfeita. E ninguém é perfeito, tá ligado?
É muito foda quando ela vai... Puta, primeiro de tudo, a viagem pro mundo real é muito engraçada.
Deixa eu comentar um ponto na América ali, antes de a gente entrar nessa parte. Eu me surpreendi que ela tá no filme, porque, tipo... E ela tem um papel tão importante no filme, na real. Porque, porra, ela é... Tirando a Margot Robbie e o Ryan Gosling, ela é, tipo, a terceira personagem principal do filme, basicamente. E é uma atriz que não é tão conhecida, tá ligado? Eu acho que o principal papel dela é tirando dublagens e tal, é Superstore. Que é, tipo, uma série de comédia bem legal, um sitcom, mas é nichada, tá ligado? Não é todo mundo que conhece. Então, eu achei
Betty
muito...
Betty Fee.
É, TV Betty Fee.
Mas esse é mais antigo, né?
Sim. É, tipo, inclusive, tem a referência de Betty Fee no filme, né, depois, mas...
Então, tipo, eu
achei tira bem... o óculos dela e tal, que é o clássico, né, dos anos
Sim.
90 ali. Da...
Passava no SBT, não passava isso aí?
Sim.
Passava.
Lembro, sim.
E teve várias adaptações também. Acho que teve adaptação latina.
Teve várias versões.
É, um clássico.
A original é latina, né? A original é latina, na verdade. E teve duas... Teve a primeira, teve uma refilmagem latina. E teve a americana, que foi ela que fez, né? E é bem divertido, é bem legal.
Pô, mas esse negócio que a Ká tava falando da passagem dos mundos, né? De tu ir lá da Barbieland pro mundo real. Vocês viram o making of disso? É muito engraçado. Os caras construíram aquelas porra. Tudo aquilo lá era efeito prático, tá ligado? Era um cenário. E aí tinha os negocinhos, tinha os caras da produção atrás empurrando eles no barquinho, empurrando a bicicleta e tal. É muito engraçado, cara. É muito bom.
Não, mas eu acho que a melhor forma de fazer... Aquilo ali é prático mesmo. Acho que o CGI talvez dê mais trabalho de fazer e não fique tão bom quanto o efeito prático. Sim. Pra trazer essa plasticidade do mundo de boneca, sabe? Eles abraçaram isso mesmo. Então, tipo, quando é mundo de boneca, é mundo de boneca. A gente não vai, tipo, tentar fazer isso aí ser um pouco mais realista e tal.
Sim. Nossa,
até porque o próprio movimento se torna engraçado.
Sim.
É, tu vê que é algo tipo
cômico.
Robótico que.
É isso!
Não é
que
algo
ser.
Fluido. Puta, tem que ser isso.
É muito engraçado, e aí passa por N situações, aí na bicicletinha, aí no negócio de esqui, cara, é muito engraçado, é uma viagem muito longa, e tipo assim, ai, pra voltar, ai, é só fazer o caminho contrário, tipo...
O caminho inverso.
É muito aleatório isso, mas é muito foda quando eles vão pro mundo real, e puta, ela tá com aquela roupa de patinadora, né? É muito colado aquilo, e aí quando ela cai...
É neon.
Sim, aquilo de lá pisca. Eles estavam na praia com bagulho neon, patins e não sei o que. Não, não tem como não chamar atenção. Não,
e antes disso, pra chegar lá, quando o Ken aparece surpreso no carro, ela pergunta: eu só vou te. Ela fala, eu só vou te levar se tu trouxer teu patins. Daí ele: não, mas é óbvio que eu trouxe um patins. Ele puxa o patins desse tamanho, assim. É muito engraçado.
Não, neon.
Mas ele é praia, né? Como é que ele não ia ter patins?
É, imagina. E aí, puta, ela caindo na realidade ali, tu ia acompanhando que, tipo. Eu acho que a gente não salvou esse mundo aqui, sabe? Tipo, eu acho que a gente tava mais na teoria do que na prática por causa de assédio e não sei o quê. Puta, é muito foda. Aí eles indo preso.
Ela vai presa umas três vezes. Né?
É muito Sim. engraçado essa construção. E ela muito felizinha tirando foto. Tipo, eles... eu tô aqui muito feliz. É muito engraçado isso. Mas eles saem da perfeição pro mundo real... É muito drástico e ela ia acompanhando isso, porque, puta, eu achei muito incrível as cenas de dança, a gente tem que falar sobre isso, mas é o momento que ela fala, tipo, sabe, vocês já pensaram na morte, alguma coisa assim, e aí, tipo assim, sabe, cai a energia de todo mundo e todo mundo, tipo, fica parado olhando pra ela, isso é muito engraçado. Oi? É, tipo, cara, a gente é só a Barbie, sabe? A gente não foi feita pra nada. E aí ela pensando na morte, puta, é muito foda isso, porque ninguém fica esperando e todo mundo fica, tipo, o que essa louca tá falando?
Sim.
A guria chamando ela de fascista. E ela fica toda triste, pô,
Sim.
eu não controlo os trios de treino, não sei o quê. Pô, é muito bom.
É muito bom. E esse negócio da morte também é... Se tu for pensar, assim... lembra um pouco quando a gente tem o primeiro contato, assim, quando a gente é criança, e a gente tem, assim, tipo, pum, e a morte? E se eu morrer? E se minha mãe morrer, sabe?
É, parece que dá um choque, né? Tipo, tu isso. Começa a se ligar nos assuntos que talvez pra tua idade não precisaria estar ligado nisso, mas é a curiosidade. E aí, e tá muito atrelado com a personagem da América, tipo, tá num processo meio merda, assim, tipo, filha, sim, emprego. Então é muito foda essa correlação que eles fazem.
E também é o que começa a puxar a Barbie pro mundo real, né? Porque ali não existe morte. E ela... logo, tipo, é um bagulho tão forte, então, tipo, ali isso não existe, sabe? Isso não existe, é um bagulho completamente fora daquilo ali, então de onde vem isso? E já começa
os dias a trazer
mais,
né?
Mais pra frente no roteiro, ele traz de volta, a Greta traz de volta, né? Mas
eu acho
o...
muito
logo
bom.
Logo quando eles chegam na praia, tem uma coisa que é, acho que é legal comentar, que quando eles sofrem os olhares dos outros. Uhum. Que pra Margot Robbie, tipo, aquilo ali é claramente um assédio pra ela, né? Que ela se sente, tipo, estranha e tal, é completamente desconfortável, ela não sabe lidar com aquilo ali porque não existe no mundo da Barbie. E pro que ele se sente admirado, ele tem os olhares, tipo, mesmo os olhares dos gays pra ele, ainda assim ele se sente admirado, que
pô,
é muito.
Tem um cara que vem dar um tapão na bunda da Barbie,
sim,
tá ligado?
Sim. E é ela que é presa ainda por ter dado soco nele, tá ligado? Mas aquele dia eu tinha dito ali. Que é, tipo, os homens amam os homens e não amam as mulheres, sabe? Tipo, mesmo quando é algo sexual pra ele, ainda assim não incomoda tanto porque ele tá se sentindo admirado, sabe?
Sim, isso é muito foda. Mas eu acho que antes, quando ela vai conversar com a Barbie estranha, e aí, tipo, tem o salto alto, assim, tipo, aqui, e aí tem uma, acho que é... Não sei o nome, é Burke, eu acho. Tipo, é uma papete ali. E aí, tipo, tem que escolher. E ela, tipo, eu quero salto, eu quero salto. E a mulher jogando esse. Não, é esse que tu quer. E aí
não
ela.
Era escolha.
É, não era escolha. E aí, no fim do filme, ela tá com a papetinha ali, tipo, é, ela escolheu, sabe? Isso é muito bom, muito bem feito. Sim.
Aquela sandália feia de Karen, né?
E falando também de toda a controvérsia, né, que ultraconservadores e toda direito conservador, falando do filme que é anti-homem e tal. Cara, tipo, é um negócio tão burro, cara, que as pessoas claramente não entendem o filme, tá ligado? Ela não entende que ali ele tá fazendo uma inversão dos papéis e o filme termina com ela, tipo, falando assim, ah, ela pede desculpa pro Ken. Por, tipo, ter feito as coisas que ela fez com ele, por não ter notado ele, por não ter notado, você fala assim, ah, tu tem que aprender a viver sem mim. Você tem que aprender a viver a tua própria vida. Então, tipo, até a conquistar as mesmas coisas que eu tenho. Você tem que aprender a conseguir ser o que eu sou também, sabe?
E, mas tipo, a galera,
pô, como
nem
é que isso é uma mensagem
não,
de homem, tá ligado?
É que a moral que a galera nem viu o filme.
Muita gente nem viu o filme. Muita gente nem viu o filme.
Eles pegam a ideia do que eles acham que é o filme, uh-huh, a mensagem, sim, e fazem um discurso em cima disso, tipo, é por isso
e
que
nem assim você não ia conseguir entender.
É por isso que não adianta nem, tipo, tentar argumentar, né, porque, tipo, a pessoa não vai ver o filme, vai se interessar, entender, sabe, tipo, é tão fora da realidade, assim,
da realidade, né?
Que tu nem vale a pena. Mas eu acho que a coisa mais legal do filme em si. E é até estranho falar isso de um filme, de, né? Normalmente a gente vê isso, sei lá, em... Talvez animação, uma coisa do tipo, assim, anime. Mas é tipo assim, eu acho que é muito mais marcante as cenas específicas, as brincadeiras, a comédia, as danças e tal, do que a própria história, tá ligado? Porque a história realmente podia ser qualquer coisa, sabe? Tipo, a história podia ser qualquer coisa, sabe? O roteiro podia ser qualquer coisa, se os caras colocassem as referências, colocassem as piadas, colocassem a mensagem por trás, a gente ia se divertir igual, a gente ia ter gostado do filme igual, tá ligado? Então, é difícil um filme conseguir ter essa, entre aspas, liberdade ou esse passe pra ser uma merda e ser bom ainda, tá ligado? Eu quero dizer, tipo assim, a gente não tá se preocupando com se o roteiro é legal, é porque o resto do filme é legal. E tem poucos filmes que tem isso.
Eu acho que eu entendi o que tu quis dizer, que tipo, o filme ele é legal mesmo se ele não tiver uma história, ele é um filme divertido, mas a história faz com que ele tenha a mensagem forte que ele tem, que é o, sim, que dá muito mais força pro filme e faz com que ele seja o filme do ano. Porque apesar da Greta fazer um papel tipo genial como diretor ali e tirar mais, tipo, mais do que a Margot Robbie e o Ryan Gosling já conseguem fazer, porque a atuação deles é fantástica nesse filme, é absurda. Tipo, o papel dela conseguir fazer isso e conseguir fazer que aquele mundo tenha aquilo ali, A mensagem que ela consegue passar com o filme é o que faz esse filme ser tão grande, sabe? Não necessariamente os atributos técnicos dele. Que são bons, mas não diria que tipo, são perfeitos, sabe?
É, coloca num patamar acima, né?
É, um patamar acima. Mas, é, sim, ele tem esse aspecto de TikTok mesmo, sabe? Que, tipo, ele cortado, ainda assim, ele é muito divertido. Que tu consegue tirar vários frames dele, vários cortes dele, e ele funciona naquele um minuto ali, porque aquele um minuto tem algo super interessante que vai te trazer uma referência, que vai ser divertido, porque tem uma piada, e ele é assim o filme inteiro. O filme inteiro, ele tem momentos assim, sabe?
É, ele nem precisaria ter uma mensagem super pesada, tá? A gente assistiria se fosse ali só os Ken brigando, jogando vôlei na praia, entendeu? E a Barbie passeando ali. A gente ia assistir igual e ia se divertir tanto. Mas ele se torna muito melhor porque a gente consegue entender a mensagem e, tipo, é um mundo completamente rosa, com umas animações extremamente robóticas, porque tem que ser. Tu se diverte e ainda sai, tipo, cara, é isso, sabe? Olha só o toda a construção de universo que eles conseguiram fazer. Isso é muito bem feito. Isso é muito difícil de fazer, porque poderia se tornar muito tosco. Apesar de ter uma mensagem tão importante, podia perder a mão. E eles conseguiram segurar isso muito bem. E assim, é um musical, né, gente? Resumindo, ele é um musical. E as cenas de música são muito boas.
Não, eu acho que um tópico muito importante é a trilha sonora desse filme. É impecável. Todo, desde as músicas dos próprios personagens, tanto as externas com outros cantores. Toda ela é uma delícia. Meu Deus, que trilha sonora maravilhosa. Eu tô escutando, tipo, eu só tenho uma playlist ali do filme porque eu fico escutando. É muito boa. E
é uma trilha sonora que trabalha muito a favor do filme, né?
Nossa, demais. E a música da Billie Eilish. Naquela cena, gente...
Chorei,
até não dá mais.
Sim, é muito foda.
Boa. Tipo, foi muito bem construído. Tipo, casou muito bem. Tanto a trilha sonora.
Pra quem não lembra, qual é a cena que a gente tá falando?
Como?
Qual é a cena que a gente tá falando?
A cena no final onde ela tá falando. Posso falar com a.
Com a criadora?
Com a criadora. Onde começa a aparecer aqueles frames de criança. Tipo, vários frames. Meio antigos, e começa a tocar a música da Billie Eilish, é Why Made For, alguma coisa assim, não lembro o nome completo. É, essa cena é bem mais pro final do filme, é muito boa.
E a música da Billie toca nos créditos também, né?
Toca no crédito também.
Essa... Tipo, mais completa.
Essa cena da criadora é a cena que é tipo assim, ó, se tu ainda não chorou até aqui, tá, é agora.
É agora, te prepara.
Ah, eu acho que eu tava muito tipo, caralho, é a Barbie, que eu falei, tá. Legal, mas não senti nada dessa vontadezinha de chorar. Mas eu gosto muito da Dua Lipa. Ela foi lá só pra pagar de bonita ela, e pra participar do
filme. E a música dela é perfeita.
Não, a música dela é muito boa.
É muito boa.
Boa. É muito boa. Só que ela foi lá pra pagar de bonita.
Ah, mas
ela
quem é Dua Lipa perto de John Cena é sereia.
Sim. Sim. Que casal, né? Que casal. Ali ninguém esperava. Aquilo dali do filme, ninguém esperava.
Foi surpresa.
Não, ali
não,
foi
agora um tópico mesa redonda Marvel. Gravic com o Ken.
Sim.
Gente, eu me afinei todas as vezes que ele aparecia, porque não tinha lógica nenhuma.
Completamente diferente, né? Completamente
Cara,
diferente.
É uma coisa muito fora do normal. E tipo, a gente veio de... 6 semanas vendo ele falar, tipo, ai, sou um fodão, não sei o quê. E vai lá ver Barbie, ele tá lá, tipo, todo fora, sabe?
Bobacão.
É muito engraçado. Muito engraçado.
A construção dos Kens, eu achei muito boa, tá? Porque eles são... Ele é só o Ken.
Ah, os três principais ali, né?
É!
Que é ele, o...
O Alan.
Gente,
nossa, o
Alan
é incrível.
O maioral de todos.
É perfeito.
Baita personagem, né, gente?
Meu
Baita
Deus.
E aí tu descobri a história, por que ele saiu de linha e não sei o quê. Puta, é muito bem feito. Essa referência que eles trazem a eles mesmos. Eles a todo momento criticam a Mattel. Vários momentos. Tipo assim, do nada metem um palavrão, tipo, vai se fuder, Mattel, sei lá, sabe? Tipo, é muita coisa. E aí eles trazem essas referências da Barbie grávida, que eu não lembro o nome dela. Tipo, que é bizarro. Cara, é bizarro aquilo. Quê? A média. Acho que é. Não sei, é bizarro. E aí a referência da casinha de boneca, da árvore, o Alan, tipo, é muito engraçado isso. Porque faz sentido pra história e faz sentido no mundo real. Esses personagens existiram, saíram de linhas, tipo, virou um grande meme, essa boneca grávida. É muito bom.
A boneca com a TV nas costas.
Sim. Ah, e esse é o lançamento...
Surreal.
É o lançamento do único MCU que vai fazer dinheiro em 2023, né?
Sim, vai ser um jogo da Uno, não sei se vocês sabem, se vocês estão acompanhando o universo cinematográfico da Mattel.
Vai ter um
jogo, um filme do Uno, vai ter um filme da Hot Wheels. Jura, não tô zoando.
Eu vi que eles iriam realmente envolver esse mundo.
Ah, mas
eu
acho que eles endoidaram, eles vão fazer tudo isso.
Não,
mas assim, Hot Wheels e Polly eu vejo muito sucesso. Hot Wheels e Polly é muito fácil.
Quem é que ficou
fácil,
esperando os créditos pra ver a cena que ia chegar o Max Steel?
Gente, mas
quem caiu
Uno,
nessa fake news aí?
Nossa, eu caí. Mas eu não assisti.
Era meme.
E a gente
não ficou. Porque a gente começou a subir os créditos, eu olhei assim pro Eduardo, a gente caiu numa fake news ou é real? Porque eu não sabia mais, entendeu? Não, se tornou um bagulho que eu não sabia mais se era real ou não. Aí a gente abriu ali rapidinho, tipo... Omelete da vida, tipo, não tem. Eu falei, então tá, então podemos ir embora, então.
Eu não queria falar desse do universo cinematográfico da Mattel, né? Só deixar mais pro final. Mas, pô, que péssima ideia.
Eu concordo,
maravilhoso,
né?
Composto deles, né? Que maravilhoso,
mas,
composto
mas,
deles.
Gente, é pra
mas,
se reinventar,
pô, que ideia,
né?
Horrível. Que
mas
ideia
é pra
horrível.
Se reinventar, né? Imagina se funciona de novo.
Mas é que tá, não é. Não estão reinventando nada, né? Estão fazendo a mesma coisa só.
Não, mas é questão, tipo, de lançar filme. Não tem filme da Polly.
Tipo, mas aí que tá. Aí quando chegar no sexto filme, vai passar o sexto filme e tipo, não aguento mais.
Ah,
filme
não, também. Claro, eles têm que. Tanto que eu acho que vai ter um segundo filme da Barbie, tá?
Eu espero que não.
Eu acho que não vai.
Eu tenho quase certeza
que não vai.
Não, eu espero.
É, mas eu lembro desse papinho. Pra mim, o maior.
A Greta falou que não vai fazer.
É, mas ela não fazer e não vai ter.
E alguém oferecer uma grana fodida pra ela fazer. São coisas
eu acho que ela não faz.
Não.
Pelo
e até porque
repertório
a gente não
que ela tem de
dela,
filme,
né?
Eu acho que ela não faz por dinheiro, tá?
Mas eles não precisam dela.
Mas e o Coringa?
Exatamente, muito obrigado. Depois do Coringa, irmão. Ah, não vai ter Coringa porque não sei o quê. Tá aí, pô, vai lançar ano que vem, eu acho. Tá?
E é um musical.
Então, tipo, não existe essa, meu. O filme bateu mais de 1 bilhão. Os caras vão ficar enchendo a porra do saco até ter um 2, entendeu? Pode ser sem Margot Robbie, pode ser sem Ryan Gosling, pode ser sem a Greta, mas
não,
vai ter um 2.
Pior
esse
elenco.
Merda, esse filme 2, tá?
Eu acho que vai ser o contrário, continuar. Tá? Vai acontecer alguma coisa na Barbie Land que vai precisar da Barbie estereotipada.
E aí
ela vai precisar salvar, entendeu? Eu acho que é isso. Eu tenho certeza que vai ter um outro filme. Claramente, cara, tá dando 1 milhão.
Eles não vão perder a chance.
Eles não vão perder a chance.
Gente, isso movimentou o mundo de uma maneira surreal, que ninguém via há anos.
É a volta do cinema, entendeu?
Eles não vão
perder essa chance. Eu falei pro Eduardo, a gente, só esse ano a gente já foi 11 vezes no cinema. Tipo, a gente foi muito no cinema. Hoje, tipo, é 31 de julho, a gente já foi 11 vezes. É muita coisa. A gente pegava a sessão que tinha 6 pessoas, 7 pessoas. Tipo, no máximo, só acho que Flash foi uma sessão que a gente pegou bastante gente, né?
Super Mario.
Tirando, tipo, animação de criança, né? Mas, tipo, vamos filme adulto. Sessões vazias, assim, a gente não tinha fila pra pipoca. O cinema, assim, estacionamento achava vaga. Eu comprei o ingresso na sexta-feira. Já não tinha mais, tipo, 3 juntos, já tava muito difícil de comprar. O cinema explodindo de gente, assim. Tinha uma fila exclusiva pra pipoca, uma fila exclusiva pra sessão das 9h30, uma fila exclusiva pra não sei o quê. Fora, tipo, toda a movimentação do shopping. É a volta do cinema, realmente é trazer essas pessoas de volta.
Ah, e a brincadeira do Barbieheimer, né, deu muito certo também.
Sim,
tipo,
sim, óbvio.
Os dois brincando ali, isso foi muito...
E a Barbie carregou o Oppenheimer nas costas.
Exatamente,
né?
Tipo, ela carregou, não é, tipo, o contrário. Só existe Oppenheimer porque existe Barbie, é isso, porque a divulgação foi muito baixa, foi uma puta estratégia de marketing, porque sabia que Barbie ia estourar tanto que a questão é, Missão Impossível, tipo, foi com Deus. Ninguém fala de Missão Impossível, ninguém sabe que tá ao mesmo
tempo. Mas, eu quero trazer uma reflexão aí, ó. Será que traz o cinema de volta?
Eu acho que traz. Se continuar nessa vibe, traz, tá? Porque se for ver, é o público, é o que o pessoal tá querendo ver. A maior.
Eu não acho que traz.
Mas, Gui, a maior referência, tipo, esse ano que arrecadou foi, tipo, Mario. É isso, entendeu? É trazer de volta a família.
A gente pode pensar um pouquinho fora da questão, tipo, financeira do quanto arrecadou. Sim. Porque Mario teve uma boa estreia? Sim. Teve.
Mas
ele movimentou tanto quanto não. Barbie?
Nunca.
O que, tipo, nos últimos anos movimentou tanto o público em geral, sem questão de valor mesmo? Não teve nada parecido. Nem com...
Vingadores.
É que ano passado a gente teve.
O último.
Mas eu ainda acho que Vingadores é muito nichado, se parar pra pensar.
É, muito
Barbie
mais que Barbie.
Pega um público estrondoso. Tipo, a gente não tem nada.
A gente tem que ver onde vai parar, né? Porque ano passado a gente teve dois filmes bilionários, né? A gente teve Top Gun e Avatar. Tipo, ano passado a gente teve dois filmes gigantescos. Vamos ver onde é que. Porque, tipo, a Barbie seria hoje a 21. Tipo, a gente tá indo pra... Essa começa a segunda semana de lançamento do filme. Já tá com quase 800 milhões mundialmente.
E ele não lançou em todos os lugares ainda, né?
É, ele tá sendo lançado ainda.
Ele tá sendo lançado.
Oppenheimer lançou também no dia 21, né? Oficialmente, mas tem aquelas sessões do dia 19 até, eu acho. 405 milhões. Ainda, mesmo assim, tipo, é coisa pra caralho, tá ligado? É porque Barbie é fora da curva. Mas 400 milhões pra uma semana, tá indo pra segunda semana, é muita coisa.
Mas eu acho, tá, que ainda vai ser, tipo, dois translançamentos pontuais do ano que vão movimentar e não vai mudar muito com o cinema e a tendência é piorar. Por que que eu acho isso? Por causa dos serviços de streaming, que mudaram a forma como o público consome conteúdo, por causa que é caro o ingresso em muitos países, inclusive no Brasil, que é caríssimo, é, tipo, absurdo, porque a pandemia fez as pessoas se acostumarem a não ir mais ao cinema e perceberem que elas podem consumir um conteúdo de qualidade pelo streaming. Muito conteúdo é feito só para streaming hoje em dia.
Outro espera, tipo, um mês e meio e vai estar para te ver em casa também.
Sim. Então, eu acho que não muda o negócio do cinema e a Mattel tá tentando fazer o que a Marvel fez e eu acho que vai ser, tipo, só um negócio que vai... Dá muito dinheiro pra eles, mas queima a Mattel como uma possibilidade de criar conteúdo de verdade, sabe? Ah, tenho certeza que vai ser isso.
Eu acho que, tipo, assim, não, eu acho que é muito difícil a gente fugir de um futuro onde a Mattel vai ter vários filmes. Eu acho muito difícil, porque dinheiro vai falar mais alto, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito difícil qualquer filme que eles lançarem daqui pra frente ser tão bom quanto esse filme. Tá ligado?
Sim, com certeza.
Mas nem é questão de bom, eu achei uma questão fodida de marketing, tá?
Sim.
Não, mas aqui, aqui não é só um filme da Barbie, tá ligado?
Não, exatamente não é só um filme da Barbie, porque tem muita coisa.
É o produto Barbie.
É o produto Barbie. Talvez,
é isso,
obviamente, um filme do Uno não vai ter essa mesma. Caralho. Porra, é Uno.
Gente,
como é que tu vai fazer um filme do Uno? Não sei. Ah, vamos botar. A gente
vai
jogou...
Carta falando?
Não, a gente
não,
jogou...
Não, volta aqui, eu bloqueei você. Gente, qual a lógica?
Vai ser uma briga,
uma briga de família, é uma briga de família, é a única coisa que eu consigo pensar. Tipo,
é o que faz Star Wars, por exemplo, ser até hoje uma das marcas mais valiosas do mundo de conteúdo. Por causa de boneco, porque Star Wars tem tudo.
Sim. Mas exatamente, livro, eu acho que isso vai puxar. Talvez não pra todos, e talvez não seja a volta realmente do cinema. Mas eu acho que vai começar a movimentar isso, essa questão estratégica de lançamento. Porra, Oppenheimer só se deu bem realmente porque lançou junto com Barbie e o pessoal abraçou isso. E eu acho que vai começar a rolar essas movimentações a mais. Porque, assim, de verdade, é muito mais fácil assistir o filme de casa, né? Eu pauso a hora que eu quiser, eu vou fazer xixi, eu não gasto mais com dinheiro, eu não preciso conviver com pessoas. Mas foi toda a questão comunidade, sabe? Tudo
todo
bem.
Mundo queria ver o que
todo
o que
mundo
que
queria
era.
Exatamente,
tá, mas
tipo...
nesse ponto, eu tô... Talvez eu esteja mais pro lado do Gui, assim, porque... Eu não acho que o sucesso de Barbie, e por mais que seja maneiro, legal, o melhor filme do ano, enfim, pode arrecadar 2 bilhões de dólares. Não vai, a pessoa que vai ver Barbie não vai voltar no cinema porque ela achou o cinema legal, tá ligado? Ela não vai voltar nessa semana que vem, porque, sabe, eu acho que é importante, principalmente esses grandes lançamentos, pros cinemas, principalmente aqui, a gente mora numa cidade menor, né? Tem um cinema bom, os outros são ok. Tipo, pra eles conseguirem manter um dinheiro e conseguir botar sessões pros arrombados aqui, ver um filme da 24 só nós dois no cinema na terça de noite, tá ligado? Eles têm que ganhar o dinheirinho deles ali pra fazer forrar o bolso.
Se eu falar que isso já não aconteceu, eu vou estar mentindo, tá? Porque já aconteceu de estar só nós três na sessão, já aconteceu.
E por que que eu acho, tá, que
muito bom.
Pelo menos sim, parece burrice, na minha opinião, a Mattel fazer 14 filmes. Porque pra um filme dar dinheiro, ele tem que fazer três vezes mais, arrecadar três vezes mais do que ele custou. Porque, tipo, tem o custo dele de produção, aí é o dobro disso pra marketing, então ele já sai, sabe, custou 250 mil dólares pra ser... 250 milhões? É, 250 milhões de dólares pra ser produzido. Que é um orçamento normal, assim, pra produção de adiantos. Aí mais 250 milhões de marketing global, que é caríssimo o marketing, aí ele tem que arrecadar quase 1 bilhão, assim, pra, tipo, dar lucro. Não tem como a Marvel bater tipo... filme do Uno, mais filme não sei o que, e todo o filme bater três vezes o custo da produção.
Será que não, aí vai vender boneco? As pessoas vão comprar mais coisa e aí no fim dá uma pela outra? Pode ser que seja essa estratégia, entendeu?
Mas acho que a gente tá... Não. A gente tá indo muito além, na real. Acho que a gente tá na frente da carruagem, tá ligado? Botando os... Como é que é? A carruagem
já tá viajando.
Bicho. É, a gente passou já, tá ligado? Porque, tipo, os caras falaram na loucura. Daqui a pouco não vai ter tudo de filme, tá ligado? Daqui a pouco eles vão fazer mais um filme. Lança o filme do próximo filme que seja. Ah, foi uma merda. Bom, cancela os outros 14, tá ligado?
Sim.
Não vai ser tudo.
Que nem isso. O Dark Universe lá que ia ter. Que teve o filme da Múmia.
Do Universo.
Com o Tom Cruise. E foi uma merda e desistiram de todos os outros que ia ter lá, que ia ter Frankenstein, que ia ter Drácula, ia ter um monte de coisa. Acho que até teve o Drácula, né, antes da Múmia, que também foi ruim, e daí eles meio que cancelaram, esqueceram tudo.
Eu só quero de o projeto filme
que o Star Wars
cancelou. Da Polly Pocket e da Hot Wheels. Por pura nostalgia, porque assistia muito Hot Wheels com meu irmão.
Puta, Hot Wheels era bom.
Hot Wheels era muito bom. O final de semana tu ficava assim, é Hot Wheels ou Barbie? Porque tinha essa, o do
sábado. Animado.
Sábado animado, exatamente.
Cara, eu acho que o Max Steel ia dar super certo.
Também é uma
Hot Wheels pegar com o Vin
Diesel. Gostava também.
Hot Wheels com o Vin Diesel?
Mas é que
a
Max
Steel,
se tu fizer um filme Max Steel, tipo, só de ação, não vai dar certo, tá ligado?
Tem
muito
coisa.
Filme de ação, tu tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que pegar alguma coisa, sabe? Tipo assim, pô, vai ter G.I. Joe, tem Max Steel, quer dizer, tem Missão Impossível, tem James Bond, pô, é tudo, não é igual, mas igual. É tudo igual, tá ligado? Você tem que fazer alguma coisa diferente, não é só botar o Max Steel fazendo pirueta de carro e tal.
Com a Barbie. Eles perderam uma baita oportunidade.
Junto a Barbie, entendeu?
Aquela ceninha pós-crédito ia fazer toda a diferença do mundo.
Podia ser ele encontrando ali.
É complicado porque, tipo, faz o que, uns 20 anos que os grandes estúdios de cinema, eles estão viciando o público em grandes sagas e grandes universos e trazer coisas de volta e pegar, reaproveitar coisas e tal. E não existe mais praticamente grandes filmes, não. Cadê? Existe grandes filmes. Mas existe mais filmes que tem uma popularidade tão grande e uma visibilidade tão grande de histórias originais.
Isso, né?
Porque
é a questão nostálgica.
Os caras estão há 20 anos viciando o público a consumir esse tipo de conteúdo, sabe?
Exatamente,
mas a gente tá aprendendo a ver isso.
Mas por que tu acha que na sessão tinha muita gente mais velha e coisa? Porque é pura nostalgia. A gente Sim. quer viver essa nostalgia e.
É, mas é coisa de Mario, né?
Mas coisa de Mario. É eu querendo comprar uma Barbie. Puta, eu queria uma Barbie.
Mas não é só isso também. É tipo o conteúdo que a gente aprende a consumir, né?
Quero muito
isso
comprar.
Tá virando um tiro pé dos estúdios agora.
Sim. Eu vi uma matéria.
Eu queria comprar a casa da Barbie.
Disso, sabe?
Eu também nunca tive.
Eu não tive, eu queria comprar, entendeu? Botar aqui no cenário uma casa da Barbie ia ser tudo.
Ia ser massa.
Não tenho orçamento pra isso, mas se eu tivesse, eu ia comprar uma casa da Barbie.
Tinha uma prima minha. A prima minha, desgraçada, ela tinha tudo, tudo. Né? Eu ia lá pra casa dela brincar. Ela tinha carro da Barbie, ela tinha casa da Barbie, ela tinha tudo. Eu só tinha duas Barbiezinhas, assim.
Oh, eu peguei uma Barbie com... perto dos meus 15 anos, eu pedi pra minha avó de Natal uma... Foi uma bem simplesinha, porque eu não lembrava de ter Barbie. Eu lembro que a gente teve muita Polly. Tipo, realmente tivemos bastante. Minha prima tinha, a gente sempre teve. Mas Barbie eu não lembro. Eu pedi depois de ver, assim, sabe, 14, 15 anos. Eu falei, ô, vó, me dá uma Barbie de Natal. E ela me deu uma Barbie de Natal. E eu acho que eu tenho ela até hoje guardada. Tipo, isso, eu tenho uma Barbie que eu ganhei com 14 anos.
Muito fofo.
Bom, mas eu
não gostava muito da Polly.
Eu queria falar sobre as cenas de dança. Aproveitar que a gente não entrou nesse tópico. Tem algumas, e a principal delas é que eles entram naquela dimensão paralela lá, começa a dançar todo mundo sincronizado. Cara, que negócio sensacional, tá ligado? Porque, tipo assim, é tão a nada. Tu não tá esperando que aquilo fosse acontecer. E tudo serve pra eles fazerem as pazes, né? Porque eles começam a dançar e aí eles ficam amigos, eles percebem que as Barbie estão enganando eles e tal. E aí tu tem aquela guerra civil na praia, igual a Marvel, né? Tu tem os dois grupos da guerra civil, dos caras que ficam na praia, começam a brigar e, porra, é uma loucura. É muito engraçado. Tipo assim, tá ligado? Tu não consegue, tu tá no primeiro ato do filme, no segundo, tu não consegue entender. Tudo bem, tu até começa a botar as peças juntas de como essas coisas podem acabar, mas o jeito que chega lá, tu não tem como esperar esse tipo de coisa, tá ligado? É muito surpreendente essas loucuras que os caras colocaram.
Até porque se resolve as tramas, são, acho que basicamente três tramas que tem, né? São as tramas do Ken ali, daí tem as bonecas e a mãe e filha. Aliás, tem as bonecas, o Ken e a mãe e filho.
E os executivos?
Sim, mas acho que eles não chegam a ter uma trama em si, porque eles estão só influenciando nas outras, né? Eles são só, tipo, algo que faz com que as outras tramas se movam, mas e não uma trama em si. Só que elas, cada uma, todas elas convergem, né? E se resolvem juntas, e por causa de motivos que seguem o mesmo... A mesma coisa que é trazido pela trama da mãe e da filha, que é o discurso emocionante dela, que ela fala que a gente tem que fazer tudo, a gente tem que ser perfeito o tempo todo, eu tô cansada disso, eu tô cansado. E daí é quando elas percebem assim, então é isso, a gente tem que só aceitar que a gente não tem que ser perfeito, que a gente não tem que ser. E o filme fecha nisso, sabe? Tipo, o Ken tem que aceitar que ele é, a Barbie tem que aceitar que ela é e tal, perfeito, ela pode ser quem ela quiser. E tá tudo bem, e tá cansado, e tá tudo bem não ser perfeito. E todas as tramas se fecham nisso, quando a mãe e a filha, nessas duas tramas, conseguem... A mãe consegue ver e admirar. Aliás, a filha consegue ver e admirar a mãe, finalmente, ao perceber quem a mãe dela realmente é, né? E daí ela consegue se identificar finalmente com a mãe dela, que tentava antes por meio das Barbies, né? Porque era o que pra ela fazer bem. E daí as três tramas se entrelaçam aí. E elas três têm essa mensagem. Que é algo que a gente não tinha falado ainda. Eu falei todo errado aqui, mas é isso.
Aí o cara se pergunta, porra, a mulher tinha uma vida perfeita de Barbie, vivia pra sempre e tal. E aí ela escolhe ser humana no final, né? Meu, mas se tu começa a ter um senso de, tipo, ela pensar na morte, ela ficar deprimida, ter celulite ali e tal, começa a cair num mundo um pouco mais racional. Meu, é uma tortura, tá ligado? Tu faz todo dia a mesma coisa, tu sabe, toma banho do mesmo jeito, toma café do mesmo jeito, vai pra praia, volta pra casa, festa com as mulheres.
Me lembrou aquele filme com o Hairstyle que a gente viu, que é ruim pra caralho.
Queridão, não se preocupe, querida.
Isso, não se preocupe, querida, depois que a mulher cai na realidade, ela não consegue.
Nossa, ele é muito...
Outro muito ruim,
né? Policy May é legalzinho, bem bonitinho, tá?
Não, é fofo. Eu defendo. Mas ele continua sendo ruim. Mas é isso... Ai, amigo, o Hairstyle é ruim.
Eu defendo.
O filme pode ser bom. Meia boca, mas o Hairstyle é ruim. Mas é tipo isso, tipo, tu cai da realidade que o mundo é uma merda e tu vai conseguir viver esse mundo perfeito e rosa, principalmente quando ela descobre que ela é uma pessoa engajada e ela quer ajudar e ela movimenta muita coisa e no fim ela só queria ir no ginecologista, sabe? Era esse o rolê dela.
Não, mas tem uma cena aqui que eu acho que...
Isso me pegou muito, eu achei muito aleatório, eu achei muito bom.
Tem uma cena que eu acho que mostra muito isso, de tipo, da maldição da imortalidade e tal, que é a primeira vez que ela vai pro mundo real, que o Ken sai de perto dela, que ele pede pra sair de perto dela, ela fala pra ele não é muito longe, Que ela tá sentada na parada e ela vê uma senhora idosa, tá ligado? A primeira vez ela vê uma velha. E ela, tipo, caralho, irmão, tá pra envelhecer, né? Tá pra te morrer e pau. Tá, e talvez seja interessante tu viver a tua vida e ela fazer coisas novas. Ali, né? Isso é bem emblemático a personagem, assim, tá ligado? Tá diretamente relacionado com a decisão dela virar humana depois e experimentar.
Só dar um pouquinho de ti só sobre o que tu falou dela ver aquilo ali da forma negativa, de fazer tudo. Do banho e tal, tipo, ah, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, que é uma tortura, porque na cena que ela tá com a Ruth, né, que é na cena que ela tá com a Ruth, a Ruth fala pra ela, eu queria te mostrar.
Quem é a Ruth? É a América?
Não,
a Ruth é
a velha, tá, da criadora, tá.
Que ela fala assim, eu queria te mostrar tudo que tipo de ruim que tem aqui, pra ter certeza que é isso mesmo que tu quer, porque tipo, ela viveu uma vida realmente plena, né. É, tipo, ela querer viver uma vida realmente plena ao invés de viver numa vida perfeita. Acho que não é necessariamente sobre trabalhar na mensagem da maldição, mas trabalha mais na mensagem de, tipo, de aceitar as imperfeições e ser realmente quem ela pode ser, sabe? Acho que trabalha mais nessa mensagem, colabora mais nessa mensagem do filme ao invés de, nesse ponto de vista. Mas eu achei muito massa que tu tenha visto interpretado dessa forma, tá ligado?
Não, é porque daí tu teria que adicionar...
Porque dá pra interpretar assim mesmo, é porque tu falou, tu... pô, pior que é mesmo.
Tá, é porque tu precisa adicionar algumas questões mais racionais, tá ligado? Que ela começa a ter quando a mãe da guria começa a pensar, tá ligado? Só que por ela não ia ter essa noção.
Não, ia ter, sim.
Parece que também tem referência a Matrix, né, se tu for ver.
Sim.
Não, tem tanto ela... a questão do sapato, sim, ali... Né, dela, ah, tu quer ver a verdade ou tu quer continuar aqui no mundo de mentira? E depois que ela vê aquilo, ó, continuar ali, né? Não vai continuar mais ali, ela já sabe como que é o mundo real, então. Acho que é bem legal essa pequena referência aí.
E eu acho que só pra finalizar, aqui em Lândia é muito chata, né? Carros altos, cavalos, esporte.
Cara, que fixação é essa por cavalo? Mó chato.
Exatamente.
Coisa errada.
Tipo, ai, o patriarcado é cavalo. Cara, ai, que merda que tu viu.
Não,
que
não, livro não.
Que tu viu que era isso. Eu queria saber que livro foi esse.
Eu acho que isso é muito uma crítica ao estilo de vida americano, né? Porque tem todo o mito do cowboy, do faroeste, da liberdade.
E dos carros altos.
Exatamente.
E não sei, tem os carros gigantes.
Cerveja.
Dos cowboys. Eu tava vendo sobre isso hoje, inclusive. Sobre como as armas, como o mito das armas no Velho Oeste trazem também, remetem a esse sinônimo de liberdade pro americano, sabe? Por causa do tipo, da terra assim, não é da terra, mas da terra onde tudo era possível, do Velho Oeste, dos tempos áureos dos americanos, tal, que nunca foram, na verdade, né? Mas, enfim.
Ah, mas muito chato.
E tem uma coisa que eu vi também, que pode ser só viagem mesmo da pessoa que falou, pode ser nada a ver, mas esse negócio do cavalgar ter uma referência mais adulta, vamos dizer assim, que homens gostam de cavalgar e tal, essas coisas. Pode ser, não sei, eu acredito que talvez não, mas eu vi uma acho que foi no TikTok, né?
A maior fonte de notícias e informações é o TikTok, todo mundo sabe.
Lá no TikTok também vi que é uma referência às meninas ali, né? A filha e as outras amigas dela ser as Brates, né? Que cada um tem um nome das Brates.
Eu achei isso muito bom. Muito genial, assim. Mas é o Ken tentando ser ele, né? E aí... Tá tudo errado, claramente tudo errado, mas é muito engraçado a construção de mundo, como o mundo vai ruindo assim, sabe? Tipo, vai tudo ficando uma merda, porque ele queria que cavalos e ele fosse o presidente da Kenlândia. Muito zoado, muito zoado.
E também é legal a parte que a Barbie ali, ela nunca tinha se perguntado onde que o Ken morava, né? Quando a menina pergunta pra ela, e onde que o Ken mora? Que se aqui é a tua casa dos sonhos, cadê a casa dos sonhos do Ken? Então, pois é, não sei, sabe?
O insignificante então, é o Ken, né? Só pra mostrar o quão insignificante é aí. Nunca. E tipo, ninguém nunca se importou com o Ken, nem brincando, sabe? O que todo mundo reclama é faltou representatividade. Porque todo mundo que tinha duas Barbie botava essas Barbie pra se pegar. E por que elas não se pegaram, entendeu? Faltou essa representatividade. Né?
Elas se pegavam muito.
Pegavam muito, não tivemos. E outra coisa que eu achei muito boa é quando eles estão andando de patins e ela fala que não tem genitália. E o Ken também não. E aí ele fica tipo.
E ele fica. Chocado.
Muito em choque.
Isso precisa falar.
É muito bom.
Sim. Muito bom.
Mas acho que é isso. Alguém tem mais algum ponto que a gente não comentou sobre o filme? Podemos ir para as notas.
Barbie depressiva, a maior de todas.
Eu sou Barbie depressiva.
A maior de todas.
Todo mundo se...
A maior de
se
todas.
Se identificou, né?
Não tem como não se identificar, né, com aquela coitada. Não tem como. Eu tô muito ansiosa pra esse filme e pra uma plataforma pra eu assistir ele de novo. Eu sinto que é aquele filme que eu vou assistir várias vezes e eu vou pegando muitas coisas enquanto eu vou assistindo, entendeu? Que eu não peguei da primeira vez. Não tem dinheiro pra ir no cinema de novo ver? Não. Se desse, eu gostaria, entendeu? Porque eu sinto que toda experiência vai ser diferente. Nunca vai ser igual.
Vai ser aquele filme de conforto, né? Que tu assiste assim, ah, não sei nada pra fazer, não tem nada pra ver, vou assistir.
Tu sabe que vai
igual
ser
os filmes da Barbie que tem na Netflix,
é,
né?
Tu é tipo eu com Crepúsculo. Puta, toda merda. Vou
sim!
Eu tenho que assistir Crepúsculo uma vez por ano, entendeu? Eu sinto que vai ser nessa vibe, assim.
Sim.
Perfeito, então, meus amigos, acho que é isso. Acho que a gente vai se encaminhar para as notas, então. Agradeço muito que colocou aqui, espero que tenham se divertido. A gente vai ter mais conteúdos ainda de cinema, dos filmes. A gente não conseguiu assistir Oppenheimer ainda, mas estamos trabalhando isso. Estamos trabalhando para assistir. Porque dia de semana é foda, porque é muito tarde, é muito, tem 3 horas, então a gente precisa ver final de semana, só que aí final de semana é caro pra caralho. Então fica uma coisa muito difícil, entendeu? Fica uma coisa difícil pro brasileirinho. Mas é isso, Ká, começa com pra nós aí. Quantas tu dá de 0 a 9 pra Barbie?
Eu tô ansiosa pra esse filme. Quem assistiu a retrospectiva do ano passado sabe que eu já tava desde lá falando, cara, Barbie. Não tem como não ser 10, entendeu? 9, porque a gente não dá 10. Mas se desse 10, ia ser um 10. Comecei o podcast falando 9, era isso. Ele só não é um 10 porque a gente não dá 10. Porque senão ele seria um 10. É perfeito. Me incomodei um pouco com as pessoas gritando no cinema. Sim, mas eu acho que eu não tava num dia bom aquele dia. Que as pessoas falando muito alto estavam me irritando. Mas era uma questão pessoal minha. Mas assim, o filme é incrível. Eu tô louca pra assistir de novo. Eu já adicionei todas as músicas da nossa playlist de viagem, Eduardo. Então, a próxima viagem vai ser só com música da Barbie, entendeu? Assim, incrível, não tem como ser ruim, não tem como não gostar desse filme. Essa é a verdade.
Quem não gostar não entendeu. A nota que eu vou dar vai ser 9 também. E se esse filme fosse uma magia, seria Luzes Dançantes.
Pô, Luzes Dançantes não é tipo magia level 4, essa porra?
Não, é 9, não, tô vendo aqui. Nossa, tem aqui. Dancing Lights.
Pô, Dancing Lights é magia. Dancing Lights é cantrip, pô. A magia, é magia de nível 0.
Anota logo.
Tava errado. 9, 9.
Anota logo, Lia. Ah, vai cair.
9, 9.
Eu vou como todos, vou de 9, é 10 no meu coração, mas aqui é 9. Mas, ai, perfeito, já quero ver de novo. E, assim, playlist maravilhosa, tocando todas, amei a pena.
E eu vou dar 9, não tem como dar outra nota, né? O filme é perfeito, vai um Gosling maravilhoso, Margot maravilhosa, Barbie perfeita e... trilha sonora é perfeita, tudo perfeito. E eu tô louco pra assistir novamente.
Deixa eu explanar só a Lily, que a gente tava no cinema. E teve uma cena do Ryan Gosling, assim, e ela falou assim, bem baixinho, ai, eu amo esse homem.
Quem não, né? Quem não? Aquele homem. Quem não, entendeu? Eu acho ele muito bonito. Sim, ele tem momentos, tem momentos que ele não tá tão bonito, mas puta, que homem, né?
Ele tem o swag.
É que eu gosto dele de muito, muito tempo. E eu tenho um meme interno com um amigo meu, que a gente sempre manda figurinha e foto dele, porque ele é muito engraçado as expressões que ele tem, principalmente o filme triste, o filme sério, as expressões é muito boa, então eu amo ele.
Perfeito. Eu vou fechar com 9 também, pra gente fechar o quinteto aqui de nota máxima, porque realmente, tipo assim, não tem o que tu reclamar do filme, tá ligado? Não tem um ponto que tu, porra, não gostei disso. É tipo assim, tu vai se divertir do início ao fim, tu pode se emocionar, tu pode pegar referências, tu pode pegar várias coisas e tu vai indo ali, uma experiência muito maneira. Quem não assistiu ainda, caso tenha chego até aqui, tenta ver no cinema, pô, se tiver a chance ainda, porque realmente é um dos filmes que tu, depois tu fica se arrependendo talvez de não ver, tá ligado? Acho que tem alguns filmes que são experiências, assim, que são legais de tu ver. E se fosse pra escolher uma magia, eu escolheria Chuva de Meteoros pra ver se a gente consegue acabar de vez com o patriarcado. Olha aí.
Nossa, militante! Quebrou. Não, quebrando tabu. Parabéns, não, Eduardo. Olha. Veio.
Administrando, quebrando tabu.
Podia ter escolhido o Wish, que talvez seja mais fácil.
É, pois é. É que eu já tinha escolhido o Wish pro D&D, eu acho. Então eu não queria escolher a melodia.
Ah, justo.
Não, olha. Que depois dessa, é isso, gente. Até o próximo episódio. O Eduardo quebrou. Quieto. Não. Olha, incrível, parabéns.
O Ken da Kathleen é.
Ela é militante, entendeu? É o meu Ken, ele é militante. Ele quer acabar com o patriarcado. Não, parabéns, olha, uma salva de palmas pro Eduardo.
Perfeito.
É isso então, gente. Um grande abraço pra todo mundo. Uma ótima semana. A gente se vê no próximo podcast. Fomos.